Preciso que você abra a sua Bíblia, João capítulo 6, verso 9. Eu vou usar aqui quatro exemplos, rapidinho, porque eu queria fazer uma reflexão com vocês. Nós estamos num culto de campanha, onde a grande reclamação da maioria de nós é a ausência de recursos. Se eu tivesse mais recursos, porque o que eu tenho não dá. Aliás, esse é o tema da minha mensagem de hoje. O que eu tenho não dá. E se o que eu tenho não dá, isso significa que eu não vou conseguir alcançar. Por que é que eu não alcancei? Por que é que eu não progredi? Por que é que eu não avancei? Porque me faltou recursos. Se eu tivesse mais dinheiro, eu venceria. Talvez até venceria o que você está enfrentando hoje, mas se o dinheiro resolvesse tudo, rico não teria problemas. Quando nós olhamos para isso, todas as vezes, e eu tenho falado isso direto, todas as vezes que sai de um local uma palavra de vitória, você vai vencer, provavelmente o que a sua mente faz é levar essa proposta e avaliar essa proposta. O que você está ouvindo aí, cara? Você está ouvindo que você vai vencer nesta noite? Pois é. Eu queria lembrar a você que essa não é a primeira proposta deste gênero, deste tipo. E que em outros cultos, outros pastores, ou até este mesmo que vos fala, já falou com vocês a respeito de vitória. Uma vitória que não veio. E porque ela não veio, automaticamente ela te trouxe decepção. Ela te trouxe algum nível de dor. Então agora, depois de algumas vezes isso acontecendo, quando você ouve essa proposta, o que ela faz? Ela vai até a sua mente e a sua mente vai dizer, não entra nisso que é furada. É melhor você não aceitar essa proposta, sabe por quê? Porque você não vai conseguir e o que você vai ter é mais uma dor, é mais uma decepção. A perda da reputação é uma das coisas que mais destroem relacionamentos. O que, inevitavelmente, tentativas que não têm êxito, não têm sucesso, elas destroem expectativas. E todas as expectativas não correspondidas, inevitavelmente, vão gerar algum nível de frustração. Qual é a diferença entre o derrotado e o vencedor? O que é que distingue as pessoas? É que algumas pessoas são capazes de entender que o que tem não dá. Mas nem por isso elas vão desistir. Algumas pessoas, mesmo com poucos recursos, elas vão estabelecer um mecanismo econômico que desafiaria até o ministro. Certo? Porque pessoas conseguem do nada, de recursos tão poucos, começarem, e por que que a gente sabe isso? Porque um dia isso já aconteceu com muita gente. Pessoas que do nada construíram impérios, pessoas que do nada construíram relacionamento, se tornaram gente da melhor qualidade, mesmo sem recursos. Ah, como é que eu vou ser uma pessoa educada se o que eu tenho de educação não dá? Meu pai não me ensinou desse jeito, eu nunca estudei numa escola boa, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Eu quero te mostrar hoje, em quatro textos, como situações podem mudar quando o que as pessoas têm não dá para resolver o problema. Mas o que que pode acontecer? E hoje eu não quero isolar apenas uma, não. Eu quero que você some as quatro para aplicar na sua vida. Porque a nossa vida é tão dinâmica, ok? Que às vezes nós não temos dimensão. Eu estava vendo o Robson falar aqui de oferta. Você olha para esse camarada, você não tem noção de quem esse camarada é. Robson hoje, já não é de hoje. Ele é um dos maiores investidores do nosso ministério. um homem próspero, abençoadíssimo. Quando você vê o camarada falar de oferta daquela maneira, você vai olhar e vai conversar com ele, você vê que não muito longe desses dias ele não tinha nada, mas resolveu mudar de vida, resolveu mudar a sua história. Então o texto que nós temos aqui, ele é muito simples, ele é o primeiro que eu quero usar. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Esta frase foi dita pelo apóstolo André, irmão de Simão Pedro, que também era pescador. Depois de uma ministração longa de Jesus, os discípulos estão chegando num consenso de que o horário já está avançado demais e que Jesus deve despedir a multidão. E Jesus então diz para eles que pretende dar de comida a eles, pretende alimentá-los. Segundo alguns, quase 10 mil pessoas. Isso seria impossível hoje com todos os recursos que temos, de uma forma imediata, agora, se nós quiséssemos aqui em Xerém, com todos os recursos que temos, levasse você para comer em algum lugar, não tinha lugar para dar comida para todo mundo. E quando Jesus diz isso, Filipe é o primeiro a esboçar uma reação. Ele diz: olha, nem que nós tivéssemos dinheiro, nós não temos. Mas se nós tivéssemos dinheiro para dar comida para esse povo todo, nós não encontraríamos uma padaria para ter pão para todo mundo. Aí vem o André, o irmão do Simão, que para mim devia ser um cara ultra, mega, super bem-humorado, que só pode para trazer um recurso desse. Porque ele mesmo traz o recurso e ele mesmo diz que o recurso não dá. Então ele diz: ó, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que André está dizendo é o seguinte: Jesus, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Vasculhando a periferia, identifiquei o único garoto com 5 pães e 2 peixes. Mas já que o intuito do senhor não é comer simplesmente e alimentar todo mundo, já vou logo avisando que o que nós temos não dá. Não vai rolar, Jesus. É impossível. Só que quando nós olhamos para o verso 11, então, Jesus tomou os pães. Vamos lá. Quem foi que levou os pães? O menino. Na mão do menino, não vai rolar. Na mão do menino e na cabeça do garoto, os 5 pães e 2 peixes são apenas para ele. Quando Jesus manda André abordar o menino, provavelmente o pão saiu da mão do menino e foi para a mão do André, que olhou e disse: Jesus, o que temos aqui é 5 pães e 2 peixinhos, e o máximo que nós vamos fazer é comer aqui o mais próximo. Eu, o senhor, o Pedro, o João e o Tiago, a patotinha mais afinadinha. Ou seja, na mão do Pedro também não ia rolar. Ou na mão do André. Mas o texto diz que quando aquilo que estava na mão deles não era o suficiente ou não dava para resolver o problema, o que eles tinham foi para a mão de Jesus. Então Jesus tomou os pães. E quando Jesus toma o que não dá na mão deles, as coisas vão tomar uma outra conotação. O que eu queria que você entendesse hoje é que não dá para você, mas pega o que não dá para você e coloca na mão de quem pode resolver. Sabe qual é o problema? É que nós não damos as coisas para Jesus resolver, nós damos para Ele segurar. Jesus, segura meu casamento aí para ver se o senhor melhora. Essa mulher é doida, esse homem doido. Daqui, Jesus. Daqui, porque o senhor não está resolvendo nada. O senhor está demorando é demais. E às vezes você está achando que ele está demorando para mudar a sua esposa, e ele está demorando é para mudar você, porque ao longo do tempo foi você que desgraçou tudo. Não, o senhor não muda ela, não muda ela, não muda ela, não muda ele. E Jesus diz, mas não é ele, é tu. Eu já nasci pronto, errado está todo mundo, louvado seja eu. Você pensa, gente... Tem gente que não fala, mas age dessa forma. Quando nós olhamos para essa passagem, o que eu vejo é André fazendo uma leitura. O que temos não dá. E quando o que temos não dá, o que, que a Bíblia está dizendo? Pega e coloca nas mãos do Senhor. Você tem dinheiro para fazer o que você quer? Então coloca no altar. Ah, pastor, já está pedindo oferta de novo. Não é disso que eu estou falando. Não é disso. Entendeu? Para você colocar seu dinheiro nos pés do Senhor, você não precisa trazer para a igreja. Para com isso. Você precisa assumir um compromisso entre você e ele. Não estou dizendo que você vai abrir mão da fidelidade, eu vou até te mostrar um próximo ponto. Mas você tem que entender, se você não resolve, pega o que você tem, é pouco, é pouco, é pouco. Mas pega o que você tem e bota na mão de quem? Resolve. Mas aí o que acontece? Você está com um problema do casamento, você reclama com quem? Com a mãe do seu marido. Com a sua amiga mais íntima. Aí vem para o gabinete da gente, pastor. Nossa, que mulher ruim. Que homem ruim. Aí o que, que a gente faz? O que você deveria ter feito. Entrega para o Senhor, porque eu também não posso. Como é que eu vou mudar um homem ruim? Tenho dificuldade de mudar eu ruim. Aí nós vamos, Senhor, toma aquele homem nas suas mãos. Toma tua filha nas tuas mãos, que também é ruim. E vê se muda esses ruins aí, para ver se eles ficam, como diria o repórter da Folha, menos pior. Não é, foi isso que o Brasil ficou. Escute só. Eu queria que você entendesse que quando os recursos forem poucos, eles são poucos nas suas mãos. Mas entrega para Deus, porque Ele sabe o que vai fazer. Ele vai fazer um milagre com o pouco que você tem. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Isso, então, o que você pode ter, realmente pode ser pouco. E não dá para resolver. Mas Deus tem uma proposta para você. E quem entrega é entregar, não é dar a Deus para segurar, não. Toma aqui, Senhor, isso aqui. Toma a minha saúde. Se o Senhor quiser me curar, eu também quero. Se o Senhor quiser me levar, eu não quero, mas o Senhor quer. Como a Bíblia diz que os planos do Senhor não são frustrados, que se lasque os meus. Mas pelo menos eu vou reclamar pessoalmente. Certo? Maturidade. Nós temos que ter maturidade para olharmos para isso, encararmos com sobriedade o pouco que temos, porque senão, queridinho, você vai ficar reclamando da vida o tempo inteiro que não tem o recurso que precisaria para vencer, porque ele é pouco. Não dá na sua mão, entrega na mão do seu mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai ver que ele pode fazer. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos no segundo aqui. Primeiro Reis 17, 12. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de um azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e... Preste atenção. O que, que acontece? O profeta chega na casa dessa dona. Quando ele chega lá, ele diz para a dona: dona, só me dá uma água? Ela diz: beleza, estou indo buscar. Ele diz: mas para falar a verdade para você, eu também estou com uma fome danada. Ou se ela traz um bolinho para mim? Ela falou: o bolo não rola. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O que eu tenho não dá. Eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite. Está vendo esses gravetinhos aqui, ó? Até o combustível é pouco. Porque eu vou lá para casa fazer uma comidinha, vou comer eu e o meu, e depois nós vamos. Presta atenção. Essa história é uma história pior do que a anterior, porque na anterior ninguém estava morrendo de fome. Era só ir para casa que tinha comida. Mas nessa aqui a mulher falou, o que eu tenho não, e a minha vida está no fim. Está acabando. Já, já eu e meu filho vamos morrer de inanição. Não vai ter comida para a gente. É o que ela está dizendo. O que eu tenho não dá. Não dá para mim direito, não dá para o meu filho, e quanto mais para o senhor. Verso seguinte. Verso 13. Elias, porém, não tenha, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um bolo pequeno com o que você tem, traga para mim, depois faça algo para você e para seu, preste atenção. Ela disse, o que eu tenho não dá. E Elias sabe, ela está mentindo sim ou não? Não, ela está falando a verdade. O que ela tem não dá. Porque hoje o que você tem não dá para consertar seu casamento. Hoje o que você tem não dá para pagar suas dívidas. Hoje o que você tem é pouco, não dá. Ela não está mentindo. Mas quando ela vai expor a sua situação para o profeta, olha só, esse profeta é o camarada que Deus estava alimentando com pão e carne trazido por corvo. A água do ribeiro onde ele estava secou. Gente, a água não secou à toa. O Deus que provia para Elias é o mesmo Deus de Moisés. Ele tem poder para tirar a água da rocha, para fazer a água brotar. Por que é então que ele manda Elias ir para Serepta? Porque a estrutura de perseguição de Acabe já está chegando em Querite. Acabe busca capturar Elias. Quando Deus diz para Elias, vai para Sarepta, ou Serepta, que pertence a Sidom, fora dos termos administrativos de Acabe, o que ele está dizendo é, Acabe não vai te procurar lá. Vá para o outro lado da fronteira e fique lá. E lá eu já providenciei recursos para você, através de uma viúva. Deus não está precisando da viúva. Não está. Quem está precisando é a viúva, porque o que ela tem, não dá. E se o que ela tem não dá, sabe o que Deus vai fazer? Vai levar um homem de Deus, para que ela possa cuidar. O que Deus diz para mim, gente, eu vou falar para vocês, pensa num milagre. Eu vivi hoje, um dos maiores milagres que eu já vivi, hoje, de provisão. Porque eu aprendi uma coisa. Primeiro, deixa eu falar para vocês como pastor de vocês, ou da grande maioria, como é que eu lido? Eu nunca pedi a Deus dinheiro. Eu sempre apresentei a Deus projeto. Eu não peço a Deus dinheiro. Eu apresento o projeto e se ele liberar a verba, o projeto sai. É assim que funciona. E há muito tempo atrás, numa oração, eu senti no meu coração Deus falar comigo. O dia que tudo que você tem for meu, tudo que eu tenho é seu. Eu não estou querendo persuadir vocês, usando esse texto. Mas o que a Bíblia está dizendo para essa mulher é, pega o que você tem e pega um pouco. E investe no profeta. Naquele que estava expandindo o reino, que estava levando a palavra de Deus. Estou falando para você colocar na minha vida, eu não preciso disso. Deus me supre de uma forma extraordinária. E se você está achando que eu estou dizendo isso aqui preocupado com a minha provisão, eu não estou preocupado com a minha provisão, eu estou preocupado com a sua. Meu negócio é ver você prosperar, é ver seus negócios irem. todas as vezes que eu passo aí em muitas lojas e lugares de pessoas que estão aqui, eu abençoo, deixo uma palavra de bênção, porque eu quero ver você comendo, bebendo e vivendo melhor nessa terra, porque você merece. E quem falou isso não fui eu, foi Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, é que ela está dizendo, olha, o que eu tenho não. Então ele disse, então faça primeiro para mim, depois para você e para seu filho, e eu vou dar garantia a você, que a farinha e o azeite não acaba da panela até que volte a chover nessas terras. Se você não tem o que dar, pega o que você tem e trata com fidelidade. Seja fiel a Deus. E você vai ver como a sua história vai mudar. Como as coisas vão se encaixar. Ela poderia dizer para ele o quê? O senhor está louco? Vai primeiro para mim. Tirar da boca do meu filho para dar. Mas ela acreditou. E ela foi fiel. E quando ela foi fiel, ela viu o céu se abrir a seu favor. Ela sabia que aquela farinha aí, que aquele azeite. Até porque, meu irmão, o negócio ficou um tempão sem chover. Quanto tempo foi? Você lembra? Vamos lá, gente. 3 anos e? 3 anos e? Pensa. Vamos imaginar que com 3, 4 meses, Acabe estava chegando ali. Pensa, no mínimo, uns 2 anos, talvez. Olhava lá, farinha. E o azeite. Eu imagino um menino que normalmente criança é curiosa. Mãe, vê lá. Não olha, nem olha, menino. Nem olha, senão desanima. Só derrama. Virava e sai farinha. Virava, sai azeite. Você precisa viver o incrível, sensacional, extraordinário. Os céus precisam ser acionados. E para o céu ser acionado, você precisa ser fiel. Você quer mudar sua vida e quer ver recursos virem na sua direção, aprenda a lidar com isso. Posso ouvir um amém?
Amém.
Vamos para o outro profeta, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 4. É outra história de quem tem pouco. Segundo Reis, 4:2, perdão. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 2. Só trocar aí, eu troquei. E perguntou-lhe Eliseu, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu o quê? Tua serva não tem? Além de uma vasilha de? Preste atenção. É outra mulher. Outra viúva. De viúva para viúva. Essa aí o marido morreu e deixou uma dívida. Porque tem problemas que não é você que cria, alguém acaba deixando para você. Já notou? Que tem umas coisas que não foi você que criou. É outra coisa que... É outra pessoa, às vezes, que cria e acaba caindo no seu colo. Essa mulher está procurando Eliseu porque ela tem uma causa na justiça. Vamos tratar assim. Que causa é? Uma dívida que o marido deixou e ele acaba de morrer, ela não tem como pagar e o credor quer pegar seus filhos, no mínimo, para ficar lá 7 anos, porque depois de 7 anos tinha que devolver. Certo? Era assim que funcionava. Mas, ela procura o profeta, e ela vai dizer para o profeta que ela não tem, o que ela tem não dá para pagar a dívida. O que ela possui não é suficiente. Bom, não era suficiente para alimentar a multidão, mas foi para a mão de Jesus e alimentou a multidão. Não era suficiente para se manter viva durante mais de 2 anos, mas Deus entrou naquela casa e a fidelidade aconteceu e a morte foi embora porque a provisão chegou. Agora, é uma outra situação. Agora é um problema na justiça. Ela diz para o homem de Deus, eu não tenho como resolver, o que eu tenho é muito pouco. O credor está batendo na porta e vai levar meus filhos como forma de pagamento. E quando ele pergunta, o que eu posso fazer para você? O que você tem? Ela mesmo diz, eu não tenho nada. É lógico que ela tem alguma coisa. Mas o pouco que ela tem não é suficiente para que ela possa resolver seu problema. E você sabe qual é o grande problema dessa história? É que quando nós estamos envolvidos numa situação, nós somos até incapazes de valorizar o que temos. E começamos a dizer que não temos nada, e que a nossa vida não vale nada, e que é melhor desistir de tudo, por causa da dor aguda que muitas vezes vivemos. Quando olhamos para o verso 3, eu gosto porque ele vai mostrar algumas coisas para essa mulher, bem interessante. Então Eliseu diz, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos. Preste atenção. Ela tem vizinho, sim ou não? Sim ou não? Então ela tem vizinho. Tá joia, para quem estava dizendo que não tinha nada. Verso seguinte. Depois entre em casa. Ela tinha casa? Sim ou não? Ela tinha casa. Ela tinha mais o quê? Ela tinha? Filhos. Ela tinha mais o quê? Uma botija? Com um pouco de? Ela tem alguma coisa? Sim ou não? Mas ela disse que não tinha? Por quê? Por que ela disse que não tem nada? Porque para ela, se ela não tem o que pode resolver, é como se não tivesse nada. É muito comum. Às vezes você faz muita coisa para sua esposa. E às vezes ela faz assim, ó. Às vezes eu tenho vontade de sumir. Sabe? Sufocada. Que eu não tenho nada. Eu não vou a lugar nenhum. Eu nunca faço nada de interessante. Você nunca faz nada. O que é isso? Seu marido falando, ah, é? Eu boto tudo aqui dentro. E você não faz nada comigo. Certo? E você me cobra. É muito comum a gente esquecer as coisas. Basta vir uma crise que a gente acha. Eu gosto de Davi por causa disso. Eu vou falar dele aqui mais à frente para fechar. Mas para mim, vou mexer na memória, gente. Lembrar o que Deus já fez. Lembra às vezes que você estava lascado, mas você estava muito pior do que está hoje. Você estava assim no bico do urubu. Tem muita gente que chegou aqui na capa do Batman. Chegou aqui só o couro e a caatinga. Sim ou não? E hoje, está muito melhor do que estava, enfrenta uma crise e diz, nossa, não dá mais para segurar, explode o coração. Ah, para de assistir novela. Nós temos que entender, né, que o nosso Deus, ele é poderoso, que você tem muita coisa, você tem um Deus no céu, que trabalha a seu favor. Quer mais, irmão? Hã? Você tem um Deus que entra com providência a seu respeito, envia anjo para cuidar de você. Ah, pastor, mas eu nunca vi anjo. Morre que você vê. Você quer ver anjo? Então morre, vai para o céu. Que aí você vai ver os anjos tudo aqui que eu quero ver anjo. Se vê só de relance, rapidinho. Porque ele e sai fora, cuidado com o que você pede. Sim, eu me vou. Deixa eu ver os anjos. Oh, sério? Venha. Você quer ter um encontro pessoal? Vai brincando. Cuidado, Elias foi nessa brincadeira, lembra? Esconde numa caverna e diz, Senhor, me mata. Deus falou, como é que é? Me mata? Deus deve ter falado, Jezabel está querendo te matar, filho. Volta lá, ela te mata, eu terceirizo o serviço e você vem. Quando ele está saindo, sabe o que Deus falou para ele? Ó, já que tu quer morrer, vai ungir Jeú, rei da Síria, certo? E você vai ungir no final dessa historinha o Eliseu como profeta em seu lugar. Quando Elias escuta isso, como assim em meu lugar? E eu? Pois é, Lembra? Quero morrer. Aceitei a proposta. Já lavrei, já. A carruagem está chegando aí para pegar você com objeto voador não identificado. Cuidado com o que você fala, filho. Pode no momento de sofrimento, é porque Deus conhece o coração, né? Mas tem gente que fala cada besteira. Nunca mais eu venho nessa igreja, eu estou cansado. Sabe, às vezes eu penso que Deus não existe. E eu não imagino Deus olhando. Quem não existe é tu. Tu é que não existe. Aliás, só existe porque eu criei. E agora tenho que discutir com você. Vamos terminar aqui, porque senão eu fico falando besteira o tempo todo. Os visitantes estão aí, meu Deus. Voltei de viagem agora mesmo. A cabeça não está boa. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Essa proposta chegou no exército do povo de Deus. Pensa, só homem cheio de Deus. E aí um cara de aproximadamente 3 metros de altura, usando uma indumentária de guerra que provavelmente um judeu nunca tinha visto. O cara parecia um tanque de guerra. Robocop. E aí ele diz: olha, gente, para que não morra muita gente, vamos num duelo. Arruma um homem aí para lutar contra esse que vos fala. Aí começaram a caçar o homem. Quem é aí que vai encarar? Ganha o quê? Ganha prêmio, casa com a filha do rei. Mas tem que estar vivo. Defunto não casa. Vai ficar rico, só se for a família. Que também, defunto não leva. E quem? Não tem ninguém. Não tem ninguém que dá para enfrentar o gigante. Aí quem é que aparece? Quem é que aparece? Davi falou: matar o gigante? Alguém falou: rapaz, recurso pouco, quase nada. Apareceu um. Esses garotos novos, rapaz. Rapaz, essas universidades estão acabando com a mente dos meninos, querendo virar revolucionário. Eu quero ir. Verso número 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse gigante. Você é apenas um, e ele é guerreiro desde a mocidade. O Saul está falando: Davi, escuta aqui, garoto. Ó, é você que toca para me dormir. Se você morre, eu não durmo. Você não pode. Você não pode. Tira isso da sua cabeça. Você é um recurso muito pequeno para enfrentar aquele gigante. Sabe? O que temos com você não é suficiente. Não dá. E você pensa que ele é o único que pensa isso? Que nada. Verso 44. Verso 44. E disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Sabe quem está falando isso? Golias. Golias falou: vem, garoto, vem aqui. Vem que eu vou matar você e não vou deixar ter nem enterro. Eu vou abrir você no meio. Entendeu? Pouco recurso. E os bichos vão vir comer você aqui. Para Saul, Davi era pouco, sim ou não? Para Golias, Davi era pouco, sim ou não? Para Israel, Davi era pouco. Para os filisteus, Davi era? E para Deus? Ele era suficiente, só precisava de um. Mas bebê é forte, o cara é grandão. E daí? Isso aí. E daí? Dane-se, que o cara é grande. Entendeu? Eu mato esse cara. E o pessoal acreditava nele, sim ou não? Então, aprenda uma coisa. Se você depender da torcida dos outros para vencer, você está perdido. Pare de esperar que os outros vão achar que você vai vencer. Tem gente torcendo. Vai, menina, vai casar. Isso, vai ser feliz. Vai se formar. Não vai nada. Vai se lascar. A verdade é que a maioria das pessoas... Você está achando que eu estou brincando? Mas é sério, até na igreja tem gente que torce contra. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que... E chorai com os... Mas tem gente que inverteu. Chorai com os que se alegram. E se alegrai com os que choram. Ninguém acreditava. Porque Davi era pouco recurso. Mas eu gosto, gente. Quando... Verso 54, ainda no mesmo capítulo. Davi pegou o quê? Pegou o quê? Ô, gente, você já viu alguém na rua sem braço? Já? Sem braço? Sem perna? Sem cabelo? Sem dente? Sério? Sem cabeça? Ah, sem cabeça você nunca viu, não. Mas sem perna você viu. Sem braço, sem dente... O que a Bíblia está dizendo? Cuidado com um problema que você vai enfrentar. Não corte uma perna dele, porque ele traz, corre atrás do seu perneta. Não arranque os dentes dele, que ele corre atrás do seu banguelo. Não raspa a cabeça dele, que ele corre atrás de você. Agora, corte a cabeça dele, que nunca mais ele vem atrás de você. Sabe qual é o problema da gente? Estamos dando paliativo para o problema. Enfrente o seu problema. Ele é grande para você, mas não é grande para o seu Deus. Davi foi lá, ninguém acreditava nele. Quando Saul falou, cara, você não pode ir, Davi, não vai rolar. Davi falou, deixa eu falar uma coisa para você, Saul, que você não sabe que eu não contei isso para ninguém. Eu matei um leão, maluco. Um leão, o rei da selva. Isso. Esse mesmo. O tempo passou, um urso desavisado também veio, não sabia do homicídio. Matei um urso. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Esse grandão aí, mato ele. Fica tranquilo. Saul falou, prazer ter te conhecido, garoto. Vai, seu pai tem mais 7 filhos, você é o mais novo, nem vai fazer falta. E lá foi ele. Ele mexeu na memória dele, e a memória dele dizia o que Deus fez pela vida dele. Cuidado com essa memória curta sua. Ele foi lá e matou o gigante, sim ou não?
Sim.
Pois é. O que você pode ter é pouco. Sua história pode estar quase no final. Deixaram um problemão para você resolver. E ninguém acredita em você. Pois bem, hoje eu tenho uma proposta para te fazer. Está na hora de você mudar de vida. De começar a ver o céu descer lá na sua casa. O céu descer na sua empresa, o céu descer no seu casamento, nos seus filhos, na sua vida ministerial. Está na hora de você virar profeta. Às vezes a gente só fica falando de prosperidade financeira. É casa, é carro, é isso, isso aqui. O relógio é bonito, sim ou não? Mas deixa Jesus voltar para você ver se esse relógio vai para o céu. Está na hora de você decidir se você é corpo ou se você é acessório. Os acessórios ficam, o corpo vai. Vamos sair daqui para viver um negócio assim, levar o céu lá para a nossa casa. Os vizinhos vão olhar e vão dizer que a casa dele encheu de fumaça. E a glória, o que, que é isso? Está pegando fogo? Nada, é Deus que está aqui. Ué, tem que ser assim, meu filho. É desse jeito, que se não for assim, o casamento da gente acaba. Hoje, quando a gente fala casamento bom, qual é o casamento bom? Você viu minha postagem agora à tarde? Do cara falando com o padre? Gostou de cabeça baixa? E o cara está falando com o padre, reverendo, eu tenho ouvido umas vozes mandando eu fazer as coisas, acho que eu estou possuído. E o reverendo baixou a cabeça e disse que nada, meu filho, você é casado, é só isso. Então escute só, casamento bom é o casamento onde a gente resolve os problemas. É legal que o povo vai entendendo devagar, né? Isso é uma informação assim, gradativa. Então deixa eu falar para você, cara. Vamos sair daqui hoje para viver o extraordinário. Olhar para a sua empresa, tu chegar lá amanhã animadão na sua empresa. na que você é um colaborador, seja o que for. Chegar em casa agora doido. Doidona. Pega seu marido. Quem é a mulher que está aqui que o marido não está? Levanta a mão. Isso. Chegar em casa, encontrar o cara, encosta ele no canto, lasca-lhe um beijo na boca dele. Mas daquele mesmo. E ele vai soltar e falou, o que... O pastor mandou beijar assim, você hoje. Ô mão. Ele vai falar, manda lembrança pro pastor, que pastor bom. Chega amanhã no trabalho para dizer para seu chefe, para qual. Olha, meu irmão, isso aqui vai prosperar como nunca prosperou, porque eu estou aqui nesse negócio e Deus está aqui. Fala para Deus, Senhor, eu estou querendo ser. Hoje, está aqui, ó. O meu, depois eu peço para botar. Hoje, nosso missionário recebeu o visto para entrar no Paquistão. É a nossa igreja chegando em nações não alcançadas. Isso é extraordinário. Isso é fantástico, sabe? Porque é batizando gente que nunca tinha ouvido falar de Jesus descendo as águas. E nós fazemos parte disso. Então eu quero que você entenda também o que é prosperidade. A igreja está precisando de profeta, de gente que ora, de gente que prega. Entendeu? Às vezes a gente fica só falando de dinheiro, bem material, vai construir, vai comprar, vai fazer o quê? E tudo vai ficar por aqui. Ana. Então nós estamos precisando também de uma prosperidade espiritual. Gente que dobra o joelho na madrugada para orar pelo Brasil, pela igreja, por Xerém, pelo Rio de Janeiro. Vamos tomar uma postura de vencedor. É assim que tem que ser. Ah, pastor, mas eu tenho poucos recursos. Então fica, seu pouquinho, vivendo essa vidinha medíocrezinha. Ah, pastor, não fala assim que eu choro. Quer chupeta? Pô, vambora, gente, vambora, bola pra frente. Pega seu marido, pega sua esposa, pega seus filhos, pega seus negócios, pega sua caminhada de fé. Vamos sair daqui para botar. Quando a pessoa olhar para você, rapaz, como é que pode ser prosperado dessa forma? Você vencer desse jeito, você ser tão feliz. Você fala, rapaz, Deus está morando lá na minha casa. Deus é dono da minha vida. Vamos sair daqui assim? Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Fique de pé. Bom, eu não sei se você já sabe, mas para a maioria... das minhas, dos meus apelos, são da seguinte forma. Atrás daquele cameraman ali, tem uma sala com as cadeiras vermelhas. Lá tem um casal para orar por você, se você quer caminhar conosco, aqui. Ah, pastor, mas não tem que confessar publicamente, você vai fazer isso depois, na hora do batismo, na hora da apresentação. Mas eu queria que você entendesse. Se você caminha conosco, já está nos observando, dando uma olhada para ver se nós somos sérios, como é que é o negócio, se a igreja, por ser preta, tem alguma coisa maligna. Para dar uma olhada, se porque eu sou brincalhão, você acha que eu não tenho princípios ou que aqui a gente leva as coisas de qualquer maneira? Não é assim não, meu irmão. Aqui o bagulho é doido. Certo? Aqui não tem... Entendeu? Aqui nós estamos treinando gente para ir para o céu, mas só para antes de ir para o céu, trazer o céu para cá, para as pessoas verem o céu. Como diria um bom batista, um prelúdio do céu, certo? Então é isso, vamos embora, vamos embora.